CBN, Política Regional, com Elcio Costa.
Política Regional aqui no CBN Vale Primeira Edição com o jornalista Elcio Costa, especializado no assunto, agora há pouco prefeito de Jacareí, Isaías Santana, nos estúdios da CBN. E a gente vive a expectativa, eu não sei se o Elcio também tem essa mesma impressão, né, de que às vezes a nossa região ela falha, né, em termos de candidatos, de votação, esquece um pouco que é fundamental a gente ter pessoas da nossa região para que lá na frente possam, de uma certa forma, trabalhar, brigar pelo interesse da própria região, não é isso, Elcio Costa? Bom dia, meu amigo.
Bom dia, Fernando, tudo bem? Como foi de Natal?
Tranquilo? Foi tranquilo, graças a Deus, em paz, com a família. Agora só na expectativa desta virada de ano e torcendo para uma política de melhor qualidade em 2022, viu, Elcio?
Olha, estamos torcendo todo mundo para uma política de melhor qualidade. O ano está acabando e falta pouco para que o universo da política se dedique agora, sem pudor algum, ao seu esporte predileto, que é a própria política. O eleitor, gente comum como eu, você, pensa em eleição, em política só na eleição. Agora, político pensa em política 24 horas por dia, 365 dias por ano. Parece aquela personagem, a Dona Bela, né, da escolinha do professor Raimundo, só pensa naquilo. E nessa eleição de 2022, nós vamos ter grandes desafios como cidadão e como país, e em especial que teremos os desafios também serão para os candidatos da região metropolitana do Vale do Paraíba, né? Acho que para eles o maior desafio e para a gente será aumentar a nossa bancada de deputados, que está estacionada há mais ou menos alguns anos, entre 4 e 5 parlamentares, né? É pouco para uma região com mais de 2,5 milhões de habitantes. Na matemática política, você estava dizendo isso, né? Essa equação é simples. Quanto mais deputado a gente tiver, mais peso político tem a região. Obras, por exemplo, como a duplicação da Tamoios, né, lá com o contorno sul, o próprio Hospital Regional de Caraguatatuba, que ficou pronto e sem utilização durante algum tempo, essas obras não teriam ficado paradas se a região tivesse mais peso político. Não apareceu ninguém para empunhar uma bandeira dessa e defender a continuidade ou a abertura do hospital imediatamente. Em 2018, nós elegemos 4 deputados, né, pela região. E, em contrapartida, o Vale foi recorde na votação para candidatos estrangeiros, né? A gente pega um exemplo, por exemplo, do Eduardo Bolsonaro, que foi candidato a deputado federal. Ele foi o candidato a deputado federal mais votado em 38 das 39 cidades da região. O desafio nosso é saber se isso vai repetir em 2022, né? Por isso, acho que vale a pena, como você falou, Fernando, discutir essa possibilidade do voto regional. E nesse xadrez aí, o principal personagem, os principais personagens são os próprios candidatos. Nós vamos ter muitos candidatos. Tem candidatos viáveis, tem os candidatos aventureiros, mas cabe a eles convencer o eleitor a votar em nome da região, seja num deputado federal, seja num deputado estadual. Agora, nessa tarefa, só o CEP não adianta nada, né? Porque eu sou da região, votem em mim. O cara tem que ter ideia, boas ideias, o cara tem que ter bandeiras, boas bandeiras. Tem que ver se alguém se enquadra nesse perfil que esteja dentro do gosto do eleitor. É um desafio.
É um desafio para 2022. Dentro do seu conhecimento da política regional, eu vou fazer uma pergunta bem direta para você. Nós temos algum candidato a candidato forte na região do Vale do Paraíba, Elcio?
A deputado?
A deputado. Próximas eleições. Olha, nós temos 3, como você falou, né? Acho que é o Cury.
É o Cury, o Milton, foram eleitos federais, o Sérgio Vitor e a Letícia Guerra estaduais, né? É. E o Padre Afonso chegou a assumir, mas ele é suplente, né?
Tirando esses que já estão lá, né, com as suas cadeiras garantidas, você vê alguma outra força política da região com possibilidade ou não?
Eu acho que o Vale tem bons nomes para se lançando candidatos, além dos quatro, desses quatro que nós citamos, aliás, cinco, que são, tem o desafio da reeleição. Né? O Padre Afonso, na realidade, é suplente de deputado estadual, deve sair a deputado federal. Mas o Vale tem bons nomes, tem bons políticos, e que podem vir a cumprir bons mandatos. Se a gente pegar na história do Vale do Paraíba, o Vale sempre teve uma bancada de deputados extremamente expressiva. Né? A gente, vamos citar assim pela memória nossa. Né? Luiz Máximo foi deputado pelo Vale de Jacareí. Né? Nós tivemos o próprio Geraldo Alckmin, primeiro ele prefeito de Pinda, foi deputado estadual, depois federal. Né? Joaquim Bevilacqua foi deputado constituinte, foi um dos relatores da Constituição de 88. Então o Vale sempre teve tradicional. Eu estou citando apenas alguns, nós podemos citar vários, Emanuel, a própria Ângela Carlinhos foram deputados pelo PT. Então o Vale sempre teve deputados atuantes e expressivos. Né? Acho que é um desafio a gente manter essa tradição e conquistar mais espaços. Né? O Vale pode, de repente, eleger. São José já teve dois deputados federais eleitos pela cidade, exatamente pela cidade. Né? E outras regiões do próprio Vale do Paraíba, né? Como o Litoral Norte, a região do Médio do Fundo do Vale, que é o Vale Histórico hoje, né? É politicamente incorreto falar Fundo do Vale. Eu fui criado lá, nunca achei tão ruim assim, mas tudo bem. Hoje é politicamente incorreto, mas o próprio Vale Histórico já teve deputado federal, deputado estadual. Então, existe uma dispersão do voto e quem perde, na realidade, nesse frigir dos ovos é o próprio cidadão. Né? Eu citei duas obras grandes do governo do Estado que ficaram paralisadas por anos sem ter alguém para cobrar, para insistir e para fazer diferença, né? O deputado é aquele cara que o voto dele é importante para o governador ou para o presidente da República. As atuações dele, seja na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, também tem peso. Né? Então, é importante formar uma bancada. Nós temos outras regiões do Estado cujo voto é mais consolidado na região. E essas regiões têm um peso político maior, infelizmente, do que o Vale do Paraíba.
Agora há pouco, na conversa com o prefeito de Jacareí, eu falei com ele que cada um tem a sua cabeça, a sua mente, segue as suas orientações, suas ideias, né? Mas eu compartilho com você em gênero, número e grau, quando a gente tem que votar em candidatos da nossa região. Eu acho inadmissível você desperdiçar, eu acho desperdício, né? Desperdiçar o seu voto votando em candidato que é fora da nossa região, e a gente sabe que pouco ou quase nada, né, irá fazer pela região. Então, eu também tenho esse ponto de vista, o voto regional, ele é fundamental para que a gente tenha uma melhora do trabalho destes políticos, destes representantes, em prol da população aqui do Vale do Paraíba. O Elcio, olha, muito obrigado pela sua participação, mais uma vez, uma ótima passagem de ano, 2022 está chegando. Que seja um ano de política tranquila, mas não será, com certeza, porque é ano de eleições, vem aí um mar turbulento pela frente em 2022, viu, Elcio?
Mas a gente tem que estar preparado, né, Angelo? E se a política for realmente turbulenta, pelo menos que o ano seja positivo na economia do próprio país, na saúde da população, a gente consiga passar essas novas variantes da Covid aí com mais segurança do que enfrentamos no início da doença, e que a gente consiga entrar em 2022 de uma forma positiva, seja do jeito que puder, né? Ou pulando as sete ondas, ou desejando feliz ano novo, espocando aquela champanhe, mas sempre com os amigos, com a família, mas o importante é que a gente entre bem em 2022 e que o ano seja positivo e que a gente vencendo as adversidades. A adversidade tem todo ano, todo dia, a gente está acostumado. Né? Brasileiro é aquela famosa profissão esperança, né? A gente ser teimoso e insiste em ser positivo perante a vida. Então, pelo menos que o ano, com as dificuldades que ele trouxer, que a gente consiga vivê-lo bem.
Agora, Elcio, para terminar mesmo, eu sei que você ainda é um garoto, já tomou a terceira dose ou não?
Eu não sou garoto, não, mas olha, eu não tomei ainda não, tá na fila. A minha mulher está brigando comigo, falando, você tem que tomar. Eu vou tomar, mas você sabe que no final do ano é aquela correria, né? E nesse ponto eu fui um pouco relapso. Mas eu na realidade, eu tive Covid no início desse ano, né? Faz um ano que eu tive os primeiros sintomas de Covid, tive uma Covid bastante fraca, eu e a minha mulher tivemos Covid juntos, bastante fraca, depois tomei a primeira dose, tomei a segunda dose, agora retomando o ano, vou tomar a terceira dose. É importante que as pessoas se vacinem, é importante a vacinação também para as crianças, né, na faixa de 5 a 11 anos, e através dessa vacinação em massa que a gente, o Brasil está atingindo níveis bons, positivos de vacinação, é que a gente vai conter a doença. A gente sempre acha que o Brasil, é alguma coisa inferior aos outros. A gente não pode ter esse complexo de vira-lata, não. O Brasil tem um dos principais programas, as principais coberturas vacinais do planeta, né? Por causa de um sistema que é o SUS. Esse sistema, a cobertura vacinal não é fruto de um governo, A ou governo B, ela foi construída ao longo do tempo. O início dessa ação de massa do Ministério da Saúde estava nos anos ainda do governo militar, e o Brasil construiu uma cobertura vacinal muito importante, significativa. Então a gente não pode abrir mão do que nós conquistamos e que é um motivo particularmente de orgulho do Brasil. A saúde pública brasileira, por várias razões, é um motivo de orgulho do Brasil, né? O SUS, a capilaridade com que ele age, com que ele chega aos rincões, foi importante nesse processo de controle da pandemia, apesar de todas as dificuldades que nós todos conhecemos.
E olha que os profissionais de saúde encontraram muitas dificuldades, até mesmo em determinados momentos, né, condições apropriadas para trabalho, proteção, e questão também de, em razão de algumas declarações, foram vítimas de ataques covardes, algo impressionante, né? E eles simplesmente trabalhando para salvar vidas, nada mais do que isso. Elcio, grande abraço, obrigado pela sua participação, boa passagem de ano e até 2022 aqui na CBN, Elcio.
Para você também, Fernando, eu acho, e para todo mundo que nos acompanha, a gente não vai se ver antes disso, então, feliz ano novo. 2022 seja um ano bom para todos nós.
CBN, Política Regional, com Elcio Costa.